DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta quinta-feira, 22 de abril de 2021. São temas deste jornal. Em Moçambique, a desconfiança entre Renamo e o governo da Frelimo está longe do fim, considera analista.
Neste sentido, o problema da reconciliação continua ainda uma realidade e é necessário que se tome a sério o processo nacional de reconciliação.
Em Angola, inicia hoje a greve dos professores e trabalhadores do ensino não universitário.
A nossa grande luta nesse preciso momento, que é a nossa bandeira, vai ser valorização do tempo de serviço, a nossa categoria.
Ainda neste jornal, impactos da morte de Idriss Déby para a instabilidade da região do Sahel. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros assuntos que preparamos para si neste jornal apresentado por mim, Amos Fernando. Bom dia e bem-vindo. A desconfiança entre a Renamo e o governo da Frelimo está longe do fim, entende especialista em reconciliação e justiça social Vítor Igreja, para quem os níveis de conflitualidade pública entre as partes reduziram. Mas isso não significa que os dois partidos estejam alinhados. Sobre o DDR em curso no país, Vítor Igreja acredita que existe uma vontade da parte do governo para, de uma vez por todas, retificar os erros do passado e de conduzir este processo com algum sentido de Estado. Seria ainda necessário pedir valores como reconciliação? Foi esta a primeira pergunta que colocamos a Vítor Igreja.
Eu penso que a Renamo e a Frelimo não continuam alinhadas. Os níveis de conflitualidade pública reduziram, mas isso não significa que os dois partidos estejam alinhados. Neste sentido, o problema da reconciliação continua ainda uma realidade e é necessário que se tome a sério o processo nacional de reconciliação. Aliás, o próprio líder da Renamo já veio a público informar que realmente seria necessário criar-se uma comissão para gerir todo este processo da reconciliação nacional.
Terá de facto acabado a desconfiança que sempre caracterizou a sua relação, ou a fase boa é temporária e deve-se apenas ao alinhamento garantido por Ossuf Mohamed e Filipe Nyusi?
A desconfiança entre os dois partidos persiste, tanto mais que, mesmo após a morte de Afonso Djakama e a ascensão do Ossuf Mohamed, tem havido relatórios e reportagens mostrando que membros da Renamo continuam a ser perseguidos pelos chamados esquadrões da morte, e isso continua a gerar muita tensão entre os dois partidos. É verdade que houve uma mudança na postura pública do novo líder da Renamo e, neste sentido, pode dar a entender que o nível de conflito reduziu, mas, na verdade, as perseguições aos membros da Renamo continuam, a atuação dos esquadrões da morte tem continuado e isso continua a alimentar este clima de desconfiança que realmente perturba o processo de reconciliação nacional.
Vê algum aspecto mal ponderado que possa vir a ser um foco de tensões?
O processo atual de desmobilização não está a decorrer como estava planeado. Por um lado, isto tem a ver com a falta de financiamentos ou os financiamentos que têm chegado muito atrasados por parte da comunidade europeia. Mas, por outro lado, também houve atraso devido à pandemia do Covid-19. Mas, por enquanto, me parece que existe uma vontade da parte do governo da Frelimo de uma vez por todas, retificar todos os erros do passado e conduzir este processo com algum sentido de Estado, com alguma transparência, para que esta desmobilização possa ocorrer com uma certa confiança dos dois lados, não é? Mas, ao mesmo tempo, neste momento, o país está envolvido num conflito armado no norte de Moçambique, o que faz com que as prioridades do governo mudaram nos últimos 24 meses, mas, sobretudo, nos últimos 12 meses. Mas, ao mesmo tempo, o facto que há um grupo dissidente do lado da Renamo, que é o a chamada junta militar, que surgiu e tem feito ataques nos últimos 12 meses. Isso também complicou as contas, tanto do lado da Frelimo e governo, assim como do lado da Renan. Portanto, o que vai manter as tensões ao nível do processo da desmobilização é a existência deste grupo chamado Junta Militar, que continua realmente a fazer ataques e a fazer ameaças, o que cria um certo contexto de instabilidade, sobretudo no centro de Moçambique.
Foi uma entrevista com o especialista em justiça social, Vítor Igreja, conduzida por Nádia Sufo. E sobre este tema, perguntamos na nossa página do Facebook: concorda que se está longe de acabar com as desconfianças entre a Renamo e a Frelimo? E o que é que motiva estas desconfianças? Matheus Sitoi lamenta que todos os anos estejamos a gerir os mesmos problemas, guerras e desconfianças. Este ciclo vicioso nunca termina e sempre que entramos neste buraco parece que é a primeira vez que lá estamos, escreve Matheus Sitoi. E depois, Abdoulaye Kamdé concorda que a desconfiança entre a Renamo e a Frelimo está longe do fim e considera que esta desconfiança leva Moçambique a viver continuamente numa incerteza total, porque ninguém confia no outro por causa de política. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano negou esta quarta-feira no Parlamento confirmar a presença de empresas privadas de segurança na luta contra terroristas na província norteña de Cabo Delgado. O primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário, em resposta às perguntas dos deputados, disse que este é um assunto de caráter sensível e militar, justificando que o tratamento deste tipo de matérias sensíveis é geralmente reservado às forças de defesa e segurança. Ainda sobre os ataques em Cabo Delgado, a Rede Africana de Defensores dos Direitos Humanos, African Defenders, e a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos classificaram ontem a violência extremista naquela província do norte de Moçambique como extremamente preocupante. Para a African Defenders, os ataques terroristas em Cabo Delgado colocam em causa toda a estabilidade da região. Agora seguimos para Angola, onde o Movimento dos Estudantes Angolanos anunciou que vai entregar nesta sexta-feira uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República contra a Polícia Nacional devido às agressões brutais contra os estudantes nos protestos de sábado último em Luanda contra a subida de propinas e emolumentos nas instituições de ensino no país. Segundo o movimento, a violência policial deixou 20 estudantes feridos, 15 desmaios e um número não especificado de detenções arbitrárias. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, defendeu ontem a negociação de um programa mais alargado e ambicioso com o Fundo Monetário Internacional que permita concretizar o plano de investimento público de construção de infraestruturas. A posição foi transmitida durante uma reunião virtual entre o primeiro-ministro guineense e dirigentes do FMI. Ainda este mês, uma missão do FMI é esperada no país para discutir um programa de referência exigido neste processo. São Tomé e Príncipe é um dos 8 novos países identificados pela Organização Mundial da Saúde como tendo potencial para eliminar a malária nos próximos 5 anos, juntando-se assim a Cabo Verde e Timor-Leste. De acordo com a OMS, São Tomé e Príncipe está entre os países que registaram menos de 3 mil casos em 2019 ou 5 mil casos e uma redução de infecções em pelo menos 4 anos entre 2015 e 2019.
DW África, Deutsche Welle.
Agora seguimos a Angola, onde uma onda de greves no setor da educação está a marcar a reta final do ano letivo, que já é considerado atípico por causa das constantes paralisações devido à pandemia da Covid-19 que assola o planeta. Hoje, professores e trabalhadores do ensino não universitário voltam a paralisar as atividades, como nos dá conta o correspondente da DW África, António Ambrósio.
Arranca nesta quinta-feira a primeira fase da greve convocada pelo Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário. O secretário nacional daquela força sindical, Vítor Jimbi, entende que há pouca vontade da entidade patronal em resolver os problemas dos docentes.
Porque o executivo não dispõe de fundo ou de massa salarial para poder atender aos professores, que são 181 mil agentes da educação, para poder fazer a atualização dos salários, para poder fazer a promoção das categorias, enfim. E isto é uma demagogia e nós não aceitamos.
Na próxima segunda-feira, deverá arrancar uma outra greve, convocada pelo Sindicato Nacional de Professores. No centro das negociações com a entidade patronal, estão vários pontos, com realce para o pagamento de subsídios aos professores que trabalham em zonas recônditas, bem como a valorização do tempo de serviço. O professor Bento Mussolo entende que tem havido pouca vontade do governo angolano em resolver os problemas dos professores e avança a razão da greve.
A nossa grande luta nesse preciso momento, que é a nossa bandeira, vai ser valorização do tempo de serviço, a nossa categoria, para que então o professor a ir na reforma seja recompensado com o tempo de serviço que eu durante esse tempo exercia.
Pascoal Nicolau, outro professor, diz que com a perda do poder de compra as coisas ficaram mais apertadas e aguarda desde 2010 a atualização de categoria.
Estou no Ministério desde o ano de 2010. Na verdade é uma luta que todos nós queremos e a situação que nós passamos na verdade é muito difícil. Esperamos que haja um bom senso por parte do executivo, porque tem lógica daquilo que nós fizemos, de tudo o que nós passamos. Esperamos que haja resolução.
E o secretário do Simprof Bengo, César António, avança que tem havido negociações, mas sem sucesso com a entidade patronal.
O governo acha que o tempo de serviço deve ser atendido apenas para 43.220 professores, ao passo que o Simprof acha que o tempo de serviço deve ser abrangente.
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrósio.
DW, do centro da Europa, para si.
A morte do antigo presidente do Chad, Idriss Deby, que tombou na linha de frente de combate em defesa do seu país, é vista como um retrocesso na luta contra os ataques terroristas na região do Lago Chad. Os países da África Ocidental e as regiões do Sahel ainda não se conformaram com a morte de Idriss Deby, que terá sido morto por rebeldes enquanto defendia o seu país. Deby foi peça-chave na luta contra os grupos extremistas no Sahel. O analista em segurança e inteligência, Kabiru Adam, considera a morte de Idriss Deby
a huge blow to the security situation.
É um enorme golpe na situação e estrutura de segurança na região do Sahel. O Chad ocupou um papel estratégico em toda a região. Idriss Deby desempenhou uma posição de liderança em termos de gestão do conflito. Para além de liderar a campanha de combate contra o Boko Haram, Idriss Deby foi conhecido por defender a cooperação regional no Exército Conjunto Multinacional e no Grupo G5 dos países do Sahel, conforme explica o capitão Sadiq Garp, um reformado estratega militar. O desaparecimento de Idriss Deby terá certamente repercussões na segurança da sub-região, quer para o Sahel e, mais importante ainda, para a Nigéria e a região do Lago Chad. Garbe acredita que, para o combate aos terroristas, são necessários super-homens, ou seja, pessoas que possam liderar estes processos,
acrescentando que
Debbie has been answering that name of Superman.
Debbie respondia ao nome de Super-Homem. As suas forças armadas têm estado em todos os pontos problemáticos. Definitivamente, a sua ausência será sentida. Kayode Fayemi, presidente do Fórum dos Governadores da Nigéria, defende que a morte de Idris Debi suscitou preocupações sobre a possibilidade de instabilidade regional. O que aconteceu no Chad revela uma outra ronda de instabilidade regional e isto é algo em que precisamos de trabalhar como país para que nos concentremos em lidar com esta questão de segurança. As circunstâncias da morte de Idris Debi ainda não foram confirmadas de forma independente devido às dificuldades de acesso ao local dos combates. Inicialmente, alguns observadores temiam que Debi tivesse sofrido um golpe de Estado desde que os militares entregaram imediatamente o poder ao seu filho Mahamat Idris Debi, de 37 anos de idade, que poderá dirigir os destinos do país num período transitório de 18 meses. A indicação de Mahamat Idris Debi como presidente interino do Chad não seguiu o protocolo constitucional do país, consideram analistas locais, inclusive a oposição chadiana, o que atiça a tese de que Idris Debi terá sofrido um golpe de Estado.
DW Notícias.
Ainda no Chad, os rebeldes acusados de terem assassinado Idris Debi ameaçaram ontem de pôr Mahamat Idris Debi, o filho do falecido presidente do país, que assumiu a presidência do Chad para o período de transição até as próximas eleições. O grupo rebelde anunciou que as suas forças estavam a dirigir-se para Djamena, capital do país. Por outro lado, a organização não-governamental Human Rights Watch defendeu ontem que a União Africana deveria criar uma equipa de crise para assegurar a proteção dos civis e do Estado de Direito no Chad após a morte do presidente Idris Debi na última terça-feira. A ONG pede que a União Africana nomeie um novo enviado especial ao Sahel para ajudar a reforçar e coordenar os esforços daquela organização em toda a região. Na Nigéria, homens armados raptaram na última terça-feira um número indeterminado de estudantes de uma universidade privada em Kaduna, no noroeste do país, e causaram a morte de um funcionário da instituição, informaram ontem as autoridades locais, que garantem que já iniciaram as operações de resgate. Pelo menos 10 civis, incluindo 6 crianças, foram mortos nesta terça-feira em Ituri, no noroeste da República Democrática do Congo, num ataque atribuído a milicianos do grupo Força Patriótica e Integracionista do Congo, informou a Organização das Nações Unidas. Na África do Sul, o presidente da República, Cyril Ramaphosa, vai depor hoje e amanhã perante a comissão que investiga a grande corrupção do ex-presidente Jacob Zuma. Na audição desta quinta e sexta-feira, Ramaphosa será ouvido na qualidade do presidente do partido no poder, o Congresso Nacional Africano, ANC, e na próxima semana voltará a ser ouvido na qualidade do antigo vice-presidente do país no mandato de Zuma. Na Rússia, mais de 1.000 pessoas foram detidas nesta quarta-feira em manifestações convocadas em várias cidades para exigir a libertação do líder da oposição, Alexei Navalny, um aumento significativo em relação aos balanços anteriores, que apontavam para 182 detidos e depois subiu para 500, avançou a organização não-governamental OVD Info, que monitora os protestos no país. Cerca de 40 chefes de Estado e de governos mundiais participam hoje na Cimeira de Líderes sobre o Clima, promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A reunião vai abordar a crise climática e os Estados Unidos vão pressionar os principais poluidores globais, pedindo-lhes que aumentem as suas metas de luta contra o aquecimento do planeta.
DW, Espaço do Ouvinte.
O seu tema de destaque neste jornal são as desconfianças entre a Renamo e a Frelimo, que estão longe, segundo o analista Vítor Igreja. Perguntamos se concorda que se está longe de se acabarem as desconfianças entre a Frelimo e a Renamo e o que motiva estas desconfianças. Recebemos várias mensagens, como é o caso de Rogério dos Santos, Francisco Chigodoro, Mário Silva e depois Rosário Intepa, Sérgio Lourenço, Zacarias Raul Mesa, Batista Calton da Costa e Jabulani Nyongwane. A todos vai o nosso muito obrigado. Ponto final ao jornal, eu volto amanhã.